escolas fechadas e alunos em casa. Uma pandemia que afeta mais de 1 bilhão de estudantes ao redor do mundo. No Brasil, não é diferente. Mas apesar da falta de aulas, o governo mantém uma data no calendário. O Exame Nacional do Ensino Médio, ou Enem, que começou a receber inscrições. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2020, dia em que foram abertas as inscrições para o Enem desse ano, o exame que é porta de entrada para universidades públicas federais de todo o Brasil. Desde as 10 da manhã, o site do INEP, o Instituto do Governo responsável pelo Enem, está recebendo inscrições para a prova, que está marcada para acontecer de forma presencial nos dias 1 e 8 de novembro e digital entre 22 e 29 do mesmo mês. O prazo final para se inscrever é 22 de maio. É um cronograma que, com variações aí nos dias, acontece há anos no Brasil. Em 2019, por exemplo, 5 milhões de pessoas se inscreveram e quase 4 milhões fizeram as provas. Mas em 2020, a manutenção dessas datas é alvo de disputa por causa da pandemia do novo coronavírus e os efeitos que ela tem no ensino. O Ministério da Educação, o MEC, insiste em manter o plano e está sendo alvo de muitas críticas por isso.
Uma das primeiras medidas de distanciamento social tomadas por governos quando a pandemia se agravou foi fechar escolas e cancelar aulas presenciais. Isso porque a atividade demanda muita circulação de gente. E mesmo que crianças e jovens sem doenças pré-existentes não façam parte do grupo de risco da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, eles podem agir como vetores da doença, transmitir para os pais, avós, outras pessoas com quem tem contato. Segundo a Unesco, hoje, dia 11 de maio, 1 bilhão e 200 milhões de crianças e jovens de 168 países estão sendo afetados pelas medidas de fechamento de escolas. Isso dá em torno de 70% dos alunos do mundo.
Uma das consequências desse impacto todo está aparecendo justamente em provas de acesso a universidades, como o Enem. O Instituto Unibanco fez um levantamento em 19 países que têm exames parecidos com o Enem. Só 5 deles mantiveram o cronograma, enquanto os outros adiaram ou cancelaram as provas. Os anos letivos variam em todos esses lugares, e o estágio da pandemia em que cada um está também é diferente. Mas o que há em comum e o que motivou essas mudanças é uma preocupação muito grande com a falta de acesso dos alunos a aulas e conteúdos durante o período de isolamento social.
Essa preocupação também é levantada por muitos estudantes, por secretarias de educação e por entidades da área. O Conselho Nacional de Educação, um órgão associado ao MEC, mas que tem atuação independente, divulgou um parecer que recomenda que todos os exames nacionais de avaliação levem em consideração esse efeito da pandemia nas escolas. Os secretários estaduais de educação, que são responsáveis pela rede pública de ensino médio, pediram para o MEC que o Enem seja adiado. Na semana passada, 10 universidades públicas e colégios federais do Rio de Janeiro assinaram um documento pedindo a mesma coisa.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, insiste que o impacto da pandemia é igual para todos os alunos e que os estudantes podem se virar para estudar por conta própria e se preparar para o exame. Por exemplo, está aqui ele, no fim de março, num vídeo anunciando que o Enem estava mantido, apesar do coronavírus.
Você que está aí, eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição, está justo.
O Weintraub tem batido bastante nessa tecla de que o impacto da paralisação das aulas é o mesmo para todo mundo. Ele diz que quem defende o adiamento do Enem tem interesses políticos ou corporativos e que o Brasil não pode parar. É um discurso alinhado com o do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido, de que o país não deve adotar medidas de distanciamento social para conter o avanço do coronavírus. Medidas essas que são recomendadas pelas autoridades sanitárias do mundo todo para preservar os sistemas de saúde e salvar vidas. Assim como faz o presidente com frequência, o Weintraub criticou governadores pelas quarentenas e disse no Twitter que cabia aos dirigentes estaduais planejar o retorno das aulas.
80% dos alunos de ensino médio, que é o grosso do pessoal que faz o Enem, estudam na rede pública estadual. O Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação respondeu a essa declaração do Weintraub dizendo que está agindo para tentar mitigar os efeitos da pandemia no ensino. Num comunicado, as secretarias afirmaram que estão fazendo o planejamento da volta às aulas, para quando isso for possível, e estão tentando achar soluções para oferecer aulas à distância. Eles também acrescentaram que os estados não têm recebido apoio do MEC em nada disso.
Esse discurso de que cabe a cada aluno correr atrás do conteúdo apareceu inclusive numa propaganda oficial do MEC que foi veiculada na semana passada, alertando para as inscrições do Enem. Nela, atores jovens dizem que querem fazer o exame esse ano.
A vida não pode parar, precisa ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão.
E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores.
Esse vídeo despertou críticas de entidades de educação, professores e políticos, além de uma revolta nas redes sociais. Estudantes criticaram a propaganda e o MEC por mostrar só alunos com acesso a celulares caros, computadores, internet, com recursos para estudar em casa quando quiserem. Essa não é a realidade brasileira. A paralisação das aulas não afeta os estudantes brasileiros de forma igual. Numa reunião virtual com senadores recentemente, quando foi questionado pelos congressistas sobre essas desigualdades, o ministro Abraham Weintraub disse que o Enem não foi feito para corrigir injustiças.
A solução encontrada por algumas escolas para tentar manter o cronograma de aula e, pelo menos, passar parte do conteúdo é o ensino à distância. Em São Paulo, por exemplo, a rede pública estadual começou um sistema de aulas por aplicativo e canais abertos de televisão. No Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual usa o Google Classroom, um sistema virtual da empresa de tecnologia. Mas muitos alunos não têm equipamento ou acesso à internet em casa. Menos de 10% das famílias das classes D e E têm computador em casa, segundo uma pesquisa de 2018 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Na classe A, entre os mais ricos, esse número é de 98%. Entre os mais pobres, só 40% tem celular com internet. E isso leva em conta o que há no domicílio, ou seja, pode ser que o pai tenha esse celular conectado, não o jovem que está estudando para o Enem. Na classe A, esse número sobe para 99%.
No ensino médio, 80% de todos os alunos vêm da rede pública, que concentra as faixas mais pobres da população. Enquanto isso, muitas escolas privadas estão promovendo aulas por transmissão ao vivo para os alunos e mantêm plataformas online com conteúdo que permitem até a interação entre os estudantes. Então a questão aqui é que o Enem não é uma competição igual para todo mundo, como defende o ministro Weintraub. No finzinho de abril, o Nexo falou sobre essa preocupação com o Osimar Alavarsi, que é professor da USP e também coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional. Ele disse que é difícil saber exatamente qual o impacto do isolamento social nos estudantes que vão fazer o Enem, mas que já dá para saber que esse efeito é desigual dependendo do aluno, porque tem alunos que estão recebendo ensino à distância e outros não. Só isso já justifica o adiamento do exame, na opinião dele.
A data ideal para o Enem acontecer já é uma questão mais complexa, porque ainda não se sabe até quando as medidas de isolamento social no Brasil vão vigorar, até quando as escolas vão ficar fechadas. Mas um ponto fundamental que o professor Osimar Alavarsi destaca é que essa decisão teria que ser tomada pelo MEC junto com as secretarias estaduais de educação.
A grande questão é a seguinte, tudo bem, o MEC, o INEP faz o Enem, mas quem cuida da educação escolar, especialmente do ensino médio, de milhões de jovens no Brasil, são governos estaduais. Portanto, dada essa condição, eles precisam ser ouvidos. Uma coisa que é aparentemente banal, né, de articulação dos entes federados, que não está existindo.
Considerando o debate sobre a manutenção e o adiamento do Enem, essa coordenação e articulação não está mesmo acontecendo. Pelo contrário, como vem acontecendo na pandemia com frequência, o clima entre o governo federal e os governos estaduais é de disputa.
Hoje à tarde, segunda-feira, foi divulgado que o Tribunal de Contas da União, o TCU, fez um parecer técnico recomendando adiar a prova do Enem. O tribunal acatou um pedido de deputados do PDT e determinou que o INEP se manifeste sobre o cronograma. Como o INEP é uma autarquia federal, se o TCU chegar à conclusão de que o exame precisa ser adiado, a decisão tem que ser acatada. No despacho, o ministro Augusto Nardes diz que a pandemia acentua as desigualdades na educação. A ver como isso vai se desenrolar. E ainda sobre o governo federal e a pandemia, vamos falar agora do órgão em que a resposta à crise do coronavírus está mais concentrada, o Ministério da Saúde. Em abril, o presidente Jair Bolsonaro trocou o ministro Luiz Henrique Mandetta por Nelson Teich. E com isso vieram mudanças na equipe da pasta. O nosso redator Estevão Bertoni está preparando um texto sobre alguns desses nomes que entraram no ministério e que têm em comum a origem militar. Estevão, como está essa dança das cadeiras na equipe?
O ministro Nelson Teich assumiu o cargo em 17 de abril, depois que o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o então ministro Luiz Henrique Mandetta por defender as medidas de isolamento social adotadas pelos governadores e prefeitos. O temor com essa troca era que Teich fosse tutelado no cargo pelo presidente. Para a função de secretário executivo, que é o número 2 do ministério, Bolsonaro escolheu o general da ativa Eduardo Pazuello, que cuidaria da logística no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde continuou sendo reformulado, e hoje ao menos outros 6 militares já ocupam cargos no lugar de civis que eram funcionários de carreira. Esses militares estão atuando nas áreas de logística, planejamento, gestão interfederativa, saúde indígena e pagamento de pessoal e contratos administrativos. O Teich diz que o contexto é de guerra contra a doença e que os militares estão temporariamente na pasta. Quando a pandemia passar, eles serão substituídos por civis.
E como tem sido essa gestão até agora?
O trabalho da nova equipe não está sendo fácil. Numa videoconferência com deputados federais, na quinta-feira passada, o ministro disse que não está conseguindo comprar novos respiradores de fornecedores na Ásia. A chefia da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério é um cargo que até agora Teich não conseguiu preencher. Segundo notícias de bastidores, a chegada dos militares sem experiência na saúde tem atrasado algumas resoluções que já estavam em andamento. Os funcionários classificam Pazuello como espaçoso e autoritário, segundo o jornal O Globo. E a logística também parece não funcionar, já que governadores têm reclamado que os equipamentos e insumos prometidos não estão chegando.
Obrigada, Estevão. Esse texto vai estar no site do Nexo amanhã, nexojornal.com.br. E lembrando que toda noite, de segunda a sexta, a gente manda um boletim por e-mail com uma seleção de conteúdos nossos e de outros veículos sobre a pandemia, junto com gráficos atualizando os números de casos do coronavírus no Brasil e no mundo. Para assinar de graça, é só entrar no site do Nexo.
A gente vai ouvir agora o João Paulo Charlot, correspondente internacional do Nexo, de Paris, na França. País que, junto com outros na Europa, começou a reabrir depois de uma longa quarentena. Ele fala sobre as principais preocupações de ver o vírus voltar após esse afrouxamento.
Olá, pessoal da redação aí em São Paulo, lá ouvinte do Durma com essa. Depois de mais de 50 dias de quarentena pesada, a maior parte da Europa começou hoje a se reabrir. Itália, Espanha e França, os países onde o confinamento foi mais forte e onde a contaminação foi maior também, começaram a suspender as restrições de circulação aos poucos. Tudo vai acontecendo devagar. Há muita incerteza e muito medo no ar. As escolas ainda não estão todas abertas. Bares, restaurantes e cinemas também não. Alguns países, como a França, foram divididos em regiões com diferentes níveis de abertura para cada parte do território. Outros países, como a Espanha, adotaram um sistema de abertura por fases escalonadas ao longo do tempo. E países como a Itália fizeram um misto desses dois sistemas. A reabertura acontece mesmo que não haja remédio nem vacina para o coronavírus. Os líderes desses países sentiram que era hora de mudar de estratégia porque as pessoas não aguentavam mais ficar em casa, porque a economia estava definhando, mas principalmente porque houve redução nos casos, fazendo com que os hospitais voltassem a ter mais leitos liberados para receber novos pacientes. De alguma forma, a Europa sente que fez o dever de casa, mas não há certeza de que o continente será premiado por isso. Hoje, aqui em Paris, no primeiro dia de reabertura, metrôs e trens da Zona Norte amanheceram apinhados de gente. Isso é um perigo para um país que aposta as fichas na eficácia do distanciamento social. As autoridades sanitárias europeias advertem para o risco de uma segunda onda de contaminação. Se isso acontecer, todos terão de voltar para casa mais uma vez. Até agora, quem tentou se abrir teve de ir calibrando as decisões. Na China e na Coreia do Sul, o ressurgimento de novos casos fez o governo retroagir nas medidas de reabertura. Algo semelhante começou a ocorrer na Alemanha também. Em todos esses casos, porém, o que se vê é a tentativa de passar a uma nova fase depois de esses países terem conseguido achatar a curva de propagação do vírus, sem reduzir os casos, sem aumentar os leitos. E sem disponibilizar os testes, nem a primeira onda do coronavírus teria sido vencida por aqui.
das desigualdades na educação brasileira, exacerbadas pela pandemia, passando pela militarização do Ministério da Saúde e terminando com os cuidados necessários ao fim da quarentena, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Estevam Bertoni, João Paulo Charlot e edição de som de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã!